dia, meus queridos iluminados. Eu quero dizer para vocês que o melhor de Deus nas nossas vidas ainda está por vir. Isso não é um jargão, não. A verdade é que Deus tem cuidado de nós e nos renovado todos os dias, né? Está aqui você comigo em mais uma manhã, e mais um dia. E Deus renovou suas forças, Deus te deu uma noite de sono, né? E você está aqui comigo. E eu estou aqui para te dizer que o melhor de Deus na sua vida está por vir. Para te dar uma palavra de esperança, de fé, de ânimo. Esse é o meu objetivo aqui. Durante todo o início da humanidade, o homem sempre buscou algo que preenchesse o seu vazio. E ele deposita sua carência, esse vazio que ele tem por dentro, em várias coisas diferentes, né? Em objetos, em pessoas, em situações, em bens, né? E em Deus. Quando ele deposita essa sua confiança e deixa que esse vazio seja preenchido por Deus, né? O melhor de Deus está por vir para a vida dele. Por quê, né? Porque a gente não pode substituir um poder tão grandioso de Deus, né? Trocá-lo por um prato de lentilhas. Quem conhece essa passagem da Bíblia sabe, né, que Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas que Jacó muito espertamente fez para ele. Porque Jacó queria o mais importante, o espiritual. Esaú não estava preocupado com o espiritual, ele estava preocupado com o material, encher o estômago, né? Então, quando a gente coloca o material na frente do espiritual, o melhor de Deus para a nossa vida não vem. Né? O melhor de Deus ainda está por vir, que muita gente canta aí, né, nas igrejas. Ele só acontece quando você prioriza Deus na sua vida. Ou seja, quando você coloca Deus dentro desse buraco que você tem aí, desse vazio que você tem no seu estômago, no seu coração, que nada mais é do que a falta de Deus, né? Essa busca incessante, né, por um contato com Deus, né, por respostas, é uma coisa milenar, né? Eu estou lendo um livro de Deepak Chopra, que fala sobre o 13º apóstolo, né? Um livro de ficção que ele fez, né? Então ele fala sobre as pessoas que estão buscando, né? Buscando entender mais de Jesus. E conta uma história fictícia de um grupo de pessoas, né? De um relicário de ouro que é uma tia, uma madre, né? Ela recebe esse relicário e ela passa para sua sobrinha e tem um grupo de pessoas totalmente diferente, né? Tem um jornalista, tem um misântropo, né? Misântropo é o cara que está sempre, né, falando mal, ó, vida, que vida ruim, né? Amaldiçoando tudo. São quatro pessoas normais, né? Como eu, como você, que se reúnem para tentar descobrir que mistério é esse de Deus, né? Mistério, qual o mistério da fé, né? É tão simples, né? É tão simples que as pessoas não conseguem entender. O melhor de Deus está por vir na sua vida, sim. Basta você querer. Basta você buscar, né? Existe uma frase que eu ouvi na minha vida, eu gravei e eu anotei no meu caderninho. As impossibilidades dos homens são possibilidades de Deus para mim. Tudo aquilo que você acha impossível, para Deus não é, né? Tudo aquilo que você acha que é inatingível, para Deus não é. Nós precisamos andar e focar no caminho certo. Há muitas luzes pelo caminho. Existem muitos holofotes. É como um sinal luminoso. É como se você estivesse num show, né? E as pessoas estivessem com seus celulares com a lanterninha ligada, né? Você vê várias luzes diferentes. Até a luz maior, aquela que está lá no palco. Então é aquela que você tem que olhar, não é as luzinhas pequenininhas, né, dos celulares. E eu só consegui destravar muita coisa na minha vida quando eu comecei a olhar diretamente para essa luz. Eu esqueci das outras luzes, né? Eu foquei nela e eu consegui destravar mudanças geográficas de coisas que me oprimiam, né? Vivia numa cidade que me oprimia, que eu não me sentia bem, que não era ali, que era para eu ficar, eu tinha que voltar, né, para a minha origem, né? Para onde eu nasci, né? Lá estava a minha essência, lá que estava o meu mundo, né? As minhas coisas, o meu trabalho, a minha prosperidade estava ali, não naquele lugar, mas eu vivia aprisionada ali. Eu vivi. Para destravar isso não foi fácil. Foram anos para destravar, não foi um ano, dois anos. Foram muitos anos, né? Eu vivi ali, oprimida. Mas eu só destravei coisas na minha vida, só destravei prosperidade na minha vida no momento em que eu olhei para essa luz, que é Jesus, né? Então, o melhor de Deus está por vir para a sua vida, para a nossa vida, para a vida de todos nós. A partir do momento em que você olhe para essa verdadeira luz, né? Eu estou retomando o escrito de um livro meu que eu fiz há muitos anos atrás, chamado Depois do Getsêmani. O que é o Getsêmani, né? Getsêmani é o jardim das oliveiras, onde Jesus passou seus últimos minutos. Foi naquele jardim ali que ele foi traído, né? E foi levado, preso, para a crucificação. Então, aquele momento de agonia ali. É um clímax que Jesus passou, né? Então, quando eu falo depois do Getsêmani, eu falo depois do meu momento de agonia, né? Depois do meu momento de desespero. Depois do meu momento, do meu momento que antecede ao meu sacrifício, né? Então, o que acontece depois, né? O que aconteceu com Jesus depois? Ele sofreu? Sofreu pra caramba. Sofreu muito, né? Todo mundo achava que não tem mais jeito, né? O diabo tava rindo. Ah, não tem mais jeito, já era, matei. Matei o Filho de Deus, né? E no final, o que acontece, né? Quem ri por último, ri melhor. Final da história, né? É coroado com propósito. Então, gente, tudo na vida tem que ter um propósito. Faça suas coisas com propósito, mas não se esqueça, jamais, de olhar para a luz de Jesus, seguir essa luz. Não siga outras luzes, não, gente. Eu não estou sendo intolerante com intolerância religiosa, com outros credos, não. Mas Jesus, ele está acima disso, tá? Ele está acima de todos os credos, né? Ele está acima das religiões. Vocês tenham aí um dia iluminado. Shalom.